Tabela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, vamos começando Gabriela Esportiva para você. Um grande abraço, ótima tarde, onde quer que você esteja. Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Ótima tarde você. Início de noite começando aí, dia nublado, chuvoso em Ilhéus nessa quarta. Abraço para você que tá em casa, você que tá no trabalho também, nas lojas, escritórios, enfim. Você das estradas, obrigado pela carona, nas ruas também. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente aí pela internet, viu? É isso aí, o nosso Gabriela Esportiva tá chegando com as informações das modalidades mais importantes do mundo esportivo. No oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica e barato de verdade. Portanto, 5 e 6 agora, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, né? Começando aí pelo Imperador Júlio César. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Fredão. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Bahia, mais uma vez, decepciona o seu torcedor dentro de casa, né? Com a atuação que, mais uma vez, foi reprovada pelo torcedor e um placar, né, que ficou feio para o time baiano ter tomado 3-0 dentro da Fonte Nova diante do seu torcedor. Torcedor que esperava uma vitória para que o Bahia pudesse melhorar a sua situação.
Um triunfo para o torcedor não ficar mais chateado.
É verdade. Para melhorar a sua situação na tábua de classificação, essa vitória não veio. Veio a derrota, e uma derrota com um placar largo. E o torcedor do Bahia amanheceu hoje de cabeça inchada. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, sobre os outros jogos e dos nossos times que estão aí se preparando para disputar a temporada 2025.
Pois é, boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marco Bezerra, boa tarde, Júlio, Imperador do Rádio. Boa tarde, ouvintes, Gabriela Esportiva. Enquanto o Bahia passa momentos ruins aí no campeonato, né? No final do campeonato, as últimas partidas, o Bahia deu uma caída de produção. A gente vê o Vitória lutando e alcançando um patamar até diferente do que a gente esperava, né? O Vitória pontuando e chegando perto, inclusive, dessa pontuação aí. O campeonato brasileiro é longo, é difícil, é duro, mas as equipes estão aí lutando para continuar se mantendo, buscando serem campeões, né, vencedores, e se manter no patamar mais alto do futebol brasileiro. E assim a gente vai dando início aqui ao nosso bate-papo do Gabriela Esportiva.
É isso aí, vamos começando. 5 e 9, boa tarde para você.
Gabriela Esportiva.
A gente começa falando de Brasileirão, Série B, porque a 35ª rodada, a Série B está mais avançada que a Série A. A 35ª rodada foi fechada ontem. Com 3 partidas, aí tivemos o Amazonas recebendo o América Mineiro. E o Amazonas venceu por 1-0 lá na Arena da Amazônia. O Amazonas pulou para a 11ª colocação com 48 pontos. E o América Mineiro está em 9º lugar com 52. Então o Amazonas encostou um pouco no América Mineiro ali no meio da tabela. Ontem também tivemos o Brusque recebendo o Botafogo de São Paulo. Era uma briga aí para ver quem saía da zona e quem se afastava mais dela. É melhor para o Botafogo, lá de Ribeirão Preto, que venceu fora de casa. Foi para a 14ª colocação e agora tem 42 pontos. Já está aí a 4 pontos do primeiro da zona, que é a Ponte Preta, que tem 38. E tivemos aí a goleada do Mirassol lá no Maião, recebendo o Coritiba. O Mirassol venceu por 4-1, foi para a terceira colocação no G4 com 62 pontos aí e deixou a equipe do Coritiba, né, ali em décimo lugar no meio da tabela com 50 pontos, Fredão.
É, aí a gente está vendo que o Mirassol com essa vitória, o Sport nessa rodada também não foi muito bem, perdendo para o Operário, né, no dia 4. E está ficando uma luta muito direcionada aqui para a disputa do quarto colocado.
O Ceará está colado,
entre o Ceará e o Sport. O Ceará com 57 pontos na quinta colocação e o Sport com 59 pontos. Então, faltam ainda três rodadas,
três, né? Rodadas. O Ceará vem de duas vitórias seguidas e o Sport, ao contrário, de duas derrotas seguidas.
Então é um momento aí, vamos ver o que é que vai acontecer. O jogo, o Sport pega Chapecoense no dia 10.
Na 36ª rodada, né?
Na 36ª rodada. E o Ceará pega o Botafogo de São Paulo fora de casa no dia 12 do 11. Então são jogos decisivos, né? É um momento ímpar do campeonato, porque é a hora que a onça bebe água, né? E essas equipes estão preparadas para isso, mas são partidas diferentes, né, Marcão? Você vai jogar fora de casa, pega uma equipe que está melhor no campeonato, então luta pesada, jogos difíceis, mas a gente vai chegar no final, vai ver realmente quem foram os quatro melhores e os quatro também que vão para a degola descendo para o brasileiro da Série C.
É isso aí, né? A 36ª rodada, lembrando, começa no sábado, dia 9, às 5 da tarde. O Novo Horizontino recebe o Operário. O Novo Horizontino é quem ainda sonha em conquistar o título, né, da Série B 2024, está disputando com o Santos, que é o primeiro colocado. Então, o jogo de abertura da 36ª rodada. Também teremos Avaí e Mirassol. O Mirassol também interessado aí, brigando lá em cima. E o CRB também enfrentando o Goiás. Aí já o pessoal que está... O Goiás ainda, de repente, sonha com o G4, né, Fredão, nesse final.
O Goiás está em sexta colocação, com 54 pontos. Então, ele vencendo a partida, ele vai colar um pouco aí, né, no Mirassol, que está com 61, no Sport, que está com 59. E vai buscar, se ele vencer essas próximas três partidas, tem chance. Agora, ele precisa vencer as três partidas, porque é difícil essas equipes que estão lá em cima, né, brigando pelo campeonato. Mas eu acho que provavelmente essa briga, hoje, com a entrada do Mirassol aí na terceira colocação com 62 pontos, o Mirassol vai brigar com o Novo Horizontino e com o Santos para ver quem será o campeão. Tudo pode acontecer, diferença muito pequena.
Só equipes paulistas, né? As três primeiras colocadas aí.
São equipes paulistas e com várias equipes, inclusive equipes aí para descer para a Série C também. De São Paulo, né? O Guarani, que provavelmente é a que tem mais dificuldade. O Ituano também aí está lutando para não cair, né? Mas corre muitos riscos aí. A Ponte Preta também.
O Botafogo também, né?
O Botafogo mais na portaria da zona de rebaixamento.
Sim. E a gente segue adiante, viu? 5:14.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
O Baianão 2024 acabaram as goleadas, Júlio César. Essa primeira partida aí entre Vitória e Bahia no feminino deu Bahia vencendo por 1-0 lá no estádio Reitor Edgar Santos em Simões Filho.
Um placar apertado. Eu esperava que o Bahia fosse fazer um pouco mais de gol, né? Mas do outro lado é outro time grande. O Vitória pode não ter o mesmo time que o Bahia tem, a mesma qualidade técnica, mas também tem um excelente time. A prova é que durante a fase classificatória o Vitória não perdeu para ninguém,
como
o Bahia também não perdeu. Mas quando se trata assim de clássico e decisão de título, o jogo endurece mais um pouco, né? Mesmo aquele time que tem uma qualidade um pouco abaixo do seu adversário, mas ele consegue, às vezes, tirar forças aí do fundo do poço.
Tá aí Corinthians e Palmeiras.
Pois é, e bater de frente. E foi isso que o Vitória fez. Eu acho que o placar foi magro, vantagem pequena, o jogo está em aberto, não tem nada decidido ainda. O Vitória pode chegar lá, devolver 1-0 e ir para os pênaltis, ou quem sabe até devolver até com um placar com mais de 2 gols e conseguir esse título aí do futebol feminino. Tudo pode acontecer, né? Cada jogo é uma história, cada dia o time está de uma forma, né? Nem todo dia o time está bem. E pode acontecer uma reviravolta aí nessa decisão. Vamos aguardar o jogo de volta lá em Pituaçu, né?
É de sábado que vem, a 8, dia 16 de novembro, portanto, o jogo de volta entre Bahia e Vitória lá no Roberto Santos, o estádio de Pituaçu, né, Júlio César?
Pituaçu. O Bahia vai estar lá. O Bahia vai estar com força máxima dentro de campo e nas arquibancadas, porque o torcedor do Bahia, ele prestigia o futebol feminino também.
Pois bem, a gente segue adiante, 5:16.
Gabriela Esportiva.
Das quadras, falar de basquete, né? Com a vitória diante do Milwaukee Bucks na noite de segunda-feira, né? Dia 4, o Cleveland Cavaliers chegou a 8 vitórias seguidas, igualou o melhor início de temporada da franquia na história da NBA. Único invicto na Conferência Leste, o time comandado por Kenny Atkinson igualou a campanha feita pelo time, né, de 1976 e 1977 nos 8 primeiros jogos da liga aí, Fredão.
O Cleveland, ele é uma equipe que foi campeão enquanto LeBron James, né, começou sua carreira, e quando ele retorna de um campeonato pelo Miami Heat, ele volta ao clube e junto com o Kyrie Irving ele consegue dar um campeonato ao Cleveland Cavaliers. E essa é uma equipe da cidade de Cleveland, uma equipe tradicional por conta disso, né? Foi a equipe que foi o berço do basquetebol de LeBron James, uma das grandes estrelas do basquete mundial, e retorna esse ano, né, com uma equipe fortalecida. Isso é natural, Marcão, no basquetebol americano. Durante os drafts, as equipes que vão passam por muitas dificuldades durante alguns anos, ela vai se fortalecendo e vai crescendo. No caso do basquetebol da NBA, não tem descenso, né? As equipes não caem. Porém, essas equipes mais fragilizadas tecnicamente, elas têm a chance de, por contratações e por escolhas, ela tem a primeira escolha, de escolher as grandes sensações do basquetebol juvenil, do basquetebol universitário.
Durante o draft?
O draft. Sim. Então aí fortalece essas equipes e vai montando uma equipe para o futuro. E o futuro chegou para o Cleveland Cavaliers e chegou também para o Oklahoma City Thunder. Então são equipes com jogadores jovens, porém jogadores, equipes bem montadas. Então assim, com pivôs de... por excelência, tem no Cavaliers hoje, o comando dessa equipe é o Donovan Mitchell, que é um armador a nível de seleção norte-americana, né? O Darius Garland, também um armador, um ala armador. Allen Jarré e Lever, um ala. Então, além de Niang, Okoro, Max Strus. Então, é uma equipe bem montada que está jogando junto já há algum tempo. E hoje, no basquetebol do leste, que é
a conferência mais fraca,
apesar de ter o campeão, que é o Boston Celtics, né, foi o campeão e provavelmente também vai brigar esse ano, que é natural também. O Cavaliers está com 8 vitórias e 0 derrotas. O Celtic está com 7 vitórias e 1 derrota somente.
E essa última partida dos Cavs aí contra os Bucks foram 2 pontos a diferença, né? 116 a 114.
Aí é porque você vê que o nível das equipes do basquetebol norte-americano, da NBA, é muito equilibrado. Isso acontece com equipes, às vezes, Marcão, que está na 10ª colocação e faz um jogo duro com o primeiro colocado.
Sim.
Agora você vê, logo no 3ª colocação, o Miami Heat. Isso na Conferência Leste, e o Miami Heat tem 3 vitórias e 3 derrotas. O 4º colocado, o New York Knicks, também tem uma grande equipe para esse ano, 3 vitórias e 3 derrotas.
E o que você falou das mais fracas de cada conferência ter a prioridade no draft, né, de escolher os novos jogadores, isso dá um equilíbrio na competição.
Isso faz, né, com que, com pouco tempo, né, e algumas contratações pontuais, você monta uma equipe forte. Às vezes não tem ainda o banco para entrar na troca, né, fazer a troca de jogadores na quadra, mas você tem uma grande equipe para jogar e você vê isso acontecer. Mas você vê na Conferência Oeste, vou citar aqui os quatro primeiros colocados, você vê que o Oklahoma City Thunder tem 7 vitórias e 0 derrota também. O Phoenix Suns, que é a equipe que joga... como é o nome dele? Devin Booker e Kevin Durant. São jogadores também nível... Né? Nível não, são jogadores da seleção norte-americana. Tem 6 vitórias e 1 derrota. Terceiro colocado tem 6... Warriors tem 6 vitórias e 1 derrota. E o Houston Rockets tem 4 vitórias e 3 derrotas na quarta colocação. Então você vê que são equipes... O Lakers, de LeBron James, tem 4 vitórias e 3 derrotas. Isso, na verdade, eu estou com esse... Eu acho que já tem diferença aí de jogos de ontem, que eu não contabilizei aqui, mas que eu não vi ainda, porque pode ter uma diferençazinha em relação à segunda-feira. Isso aqui é de segunda-feira, mas teve jogos terça, mas não vai mudar muita coisa, não. O nosso comentário aqui é em cima de que essas equipes, tanto o Oklahoma City Thunder e o Cleveland Cavaliers, são equipes que o ano passado não fizeram tanto sucesso, apesar de já demonstrar boas condições de quadra, né? De potencial. E esse potencial já está sendo demonstrado no início da temporada. É claro que muita coisa vai mudar, né? Porque você começar bem é importante, mas tem equipes aí que ainda não estão jogando com seus jogadores todos titulares, jogadores com tudo em cima ainda, adaptado às novas contratações também, equipes que sofrem muitas modificações e que vão chegar no decorrer do campeonato, a gente vê realmente que vai ter condição de lutar por esse campeonato aí desse ano. Mas eu hoje não tenho dúvida nenhuma que quem melhorou muito esse início de campeonato foi o Golden State, com as contratações desse ano, com a troca, a venda de Klay Thompson, a contratação de Buddy Hield, que é um jogador também que finaliza muito, um jogador também jovem, rápido, que marca também, joga na parte defensiva, que isso é muito importante na NBA.
Stephen Curry continua lá.
Stephen Curry continua lá, fazendo tudo que ele sempre fez bem, um jogador espetacular. E o Golden State hoje, pelo que está iniciando a temporada, com 6 vitórias e 1 derrota somente, uma derrota por pouco, está mostrando que veio esse ano para brigar novamente pelo campeonato.
E o Philadelphia Sixers é de qual conferência, Fredão?
O Philadelphia, eu não coloquei aqui, Marcão, mas o Philadelphia, eu acho que é do Oeste. Então, o Rockets, Dallas, Lakers, Timberwolves, Minnesota, Denver Nuggets, Kings. O Philadelphia, ele fez uma contratação aí, mas com Paul George, que é um jogador que jogou muitos anos no Indiana Pacers, um jogador também espetacular, mas se contundiu.
Sim.
E aí o Joel Embiid ainda...
É esse aí o pivô.
Já é o pivôzão grande.
Vai ter que pagar uma multa aí, viu? Ele foi suspenso pela NBA por 3 jogos, Fredão, após empurrar um jornalista no fim do jogo contra o Memphis Grizzlies no último sábado. A punição vai custar $1 milhão ao jogador, cerca de R$6 milhões, de acordo com o jornal The Guardian. O prejuízo diz respeito ao que Embiid vai deixar de receber em seu salário devido à punição e aos jogos em que ficará fora de ação. Ao todo, Embiid recebe R$51.400.000 de salário na atual temporada da NBA, é um salário anual, né?
O Embiid, Joel Embiid joga, o Philadelphia 76 joga na Conferência Leste, que é inferior, um pouco inferior, isso tudo... É temporária, é inferior hoje, nesse momento. Foi inferior no ano passado, esse ano pode mudar. Mas ele estava algumas semanas atrás na 13ª colocação, com uma vitória somente e 3 derrotas.
Aí
o Joel Embiid tem um problema, assim, um jogador
temperamental
e aí nervoso. E por essas derrotas, muita cobrança, porque ele é o jogador principal da equipe. E aí ocorre, com essas ocorrências, toma uma suspensão que vai prejudicar muita equipe que não vem começando bem. Mas é uma equipe que pode chegar nos playoffs no, nessa Conferência Leste, porque é uma equipe muito forte. É, e esse jogador, um jogador também espetacular, né, um jogador que faz chover. Sozinho na equipe, ele faz chover. Agora, você vencer campeonatos num esporte coletivo, atuar individualmente é muito difícil você alcançar grandes resultados.
Beleza. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já falando de Série A do Brasileirão. Fica na sintonia, viu? 5h25.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva para você nessa quarta-feira, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica é barato de verdade. 5h35 agora, falando aí do Brasileirão, a 32ª rodada Série A. Tivemos mais jogos ontem aí. Ontem tivemos o Internacional recebendo o Criciúma e a gente comentou aqui, o Inter tem interesse em vencer porque vai tirar a vaga do G4 do Flamengo momentaneamente, por enquanto. Cabe ao Flamengo agora no jogo de hoje, né, retomar essa posição. Então, o Inter 2-0 no Criciúma, Júlio César.
Bom, eu acho meio difícil o Flamengo retomar hoje essa vaga, porque vai pegar um Cruzeiro também que precisa vencer para poder melhorar a sua situação na tabela, né, se consolidar no grupo que vai para a Libertadores. Né? Então, esse jogo vai ser difícil, até porque o Flamengo tem uma decisão no domingo e o Felipe Luiz já anunciou que hoje vai com o time alternativo. Né? Vai com o time alternativo, apesar de que esse time alternativo vai ter o goleiro Rossi no gol, vai ter Bruno Henrique, mas os demais vão ser poupados por conta da decisão da Copa do Brasil. Né? Então eu acho meio difícil o Flamengo retomar essa posição do Inter hoje. Agora, o jogo do Inter ontem, o Inter entrou também entrou em campo pressionado para poder vencer, porque já tinha decepcionado diante do Flamengo, com o Beira-Rio lotado, empatou, né? E não poderia tropeçar pela segunda vez dentro de casa e dessa vez com um time pequeno, né? Porque Criciúma, relacionado ao Internacional, é um time pequeno. Mas o Inter se impôs dentro de casa, apresentou um bom futebol e construiu um belo placar de 3-0.
Né? 2-0.
2-0 e conseguindo somar mais 3 pontos aí e manter a sua invencibilidade, né? O Inter chega agora a 12 jogos sem perder na competição, né, Fredão?
E o Internacional ultrapassou aí, tá entre os 4 melhores do campeonato, né? E o Flamengo ficou em quinto com 55 pontos, o Internacional com 56. O Flamengo depende do resultado de hoje, mas o Cruzeiro jogando dentro de casa, precisando de uma vitória também, é jogo papirão. O Flamengo não tem decepcionado com sua equipe, com sua segunda equipe, não. Mas como é fora de casa, torcida, equipe focada também em disputar a Copa do Brasil, né? Mais
agora,
focada nisso.
A gente tá falando aqui de uma equipe alternativa, mas olha só a equipe alternativa do Flamengo.
São dois times que
o Flamengo. Olha só, no gol Rossi. Na lateral direita, Varela, que é jogador de seleção.
Bom jogador.
Aí a zaga vem com Davi Luiz e Fabrício Bruno. E no outro lado, Ayrton Lucas. Certo? Então, aí vem Pulgar,
que vai jogar essa partida.
E o menino.
Vai entrar Pulgar, Michel. Michel também vai entrar hoje, Michael?
Não. Pulgar, Alan e Everton Araújo. Aí mais na frente vem o Alcaraz e lá na frente Bruno Henrique e o menino Matheus Gonçalves. Olha, e o Plata.
Time.
Olha que time alternativo. É um excelente time,
rapaz. Bom time. Agora, Davi Luiz, Zé Maria, já me disse aqui. E não leva ele a sério mais, não. Davi Luiz.
Zé Maria desconfia da
gosta de falhar demais com aquela cabeleira dele, tá falhando os cabelos.
E o Cruzeiro tem todo o interesse em vencer essa partida para entrar nesse G7 aí, que pode dar pré-Libertadores. Porque... E vencendo, vai passar o Bahia na tabela. Né?
Pois é, o Cruzeiro ele sabe que não chega mais a alcançar o título, Mas ele sabe que...
Tá brigando, tá em oitavo com 44 pontos.
É, mas o título ele não chega mais. Não, o título é difícil. Mas ele sabe que tem que ficar no G6 para poder... Né, poder garantir uma vaga na fase de grupo. Se bem que esse G6 pode ser.
Difícil, G7 e G8 que pode estender até G8.
Pode estender G8, porque temos aí Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil desse
dia. Se tiver G7, vou estar mais garantido.
Ainda tem mais Botafogo e o próprio Galo na disputa da Libertadores, que também, né?
É.
Então, eu acho difícil pro Flamengo hoje, mas como o Flamengo também tem jogado bem com os times alternativos, inclusive jogou bem diante lá do Internacional, teve até chance de vencer a partida. Vamos aguardar para ver o que é que vai dar nesse jogo de hoje.
Beleza, né? E teremos também, ou melhor, tivemos, né? O Bahia recebendo o São Paulo ontem na Arena Fonte Nova e foi aquela decepção, né? Tanto que no primeiro gol, naquela falha, aquele erro crasso do Marcos Felipe, eu desliguei e fui dormir.
É uma falha por conta de afobamento. Ele pegou a bola, fez a defesa, foi querer sair rápido, acabou pegando mal na bola, a bola não subiu como ele queria que subisse um pouco, saiu meia altura... Acabou batendo no jogador, sobrando para ele. Ele
se precipitou.
Se precipitou e o jogador concluiu com o gol aberto, né? E ele ainda correu, mas não chegou.
Mas são erros comuns, é normal.
Que acontece no futebol, já aconteceu com vários goleiros.
E quanto mais jogos a gente tem, um campeonato longo desse aí, sempre vai ter falhas. O Fábio fez grande defesa no Fluminense, também tem cada
Júlio César, ex-goleiro da seleção, também já teve
isso. Todos eles.
É melhor bater um tiro de meta lá pro campo adversário, esse toquezinho.
Voltando
eu
a falar
também,
do
Bahia. Eu sou desse tipo também.
Voltando a falar do Bahia, ele teve um declínio muito grande durante a competição. O Bahia que chegou a encantar, né, o Brasil com futebol jogado. E depois o Bahia deu uma estagnada, parou, primeiro ficou parado, aí depois agora começou a descer a ladeira. E o Rogério Ceni está aí tentando mudar para ver se o time reage. Ontem ele mudou, botou o menino, o gringo lá de primeira, botou o Ademir de primeira. Sim. Jogaram até bem, né? Mas o meio de campo do Bahia não está funcionando.
Continua sem fazer gol, ataque, né? Não é tão efetivo, não.
Pois é, agora eu acho que já está na hora de Rogério Ceni tomar uma providência e ter coragem de botar Caolim no banco.
Caolim está
bem. Porque Caolim está mal demais.
Ele já está pensando nisso, já houve até conversas aí, pelo menos em comentários de ex-atletas também, ex-jogadores. E comentando que o meio de campo, ele precisa mudar o meio de campo, porque não está produzindo, né? E provavelmente ele vai tirar, vai colocar no banco o Caolim. Mas eu acho que o Caolim é um bom jogador e pode ser usado também no banco, né, mano?
Não.
Você entra com a equipe, se não tiver muito bem, você troca, bota ele de volta, ele entra descansado. Tudo isso é importante.
Ele é um excelente jogador. Um bom jogador ele é. Agora, o treinador tem que entender o momento também de colocar o cara no banco, né? Porque o cara é estrela, que ele não pode sentar no banco. Não,
sem dúvida,
tem que sentar, porque o banco muitas das vezes faz bem ao jogador.
Também.
Olha a Gabigol aí. Já quase 2 anos com futebol abaixo do esperado. Tava no banco, agora voltou com o Felipe Luiz sem titular. Já fez 2 gols em um jogo de decisão. E de agora em diante vai ser isso aí. Vai ser Gabigol, vai ser aquele jogador que está recuperando.
E tem outra coisa, né, Júlio? O jogador, às vezes, joga um campeonato desse longo, está fisicamente cansado, não se recupera, não está se recuperando bem, momento difícil, emocional, o cara senta no banco, ele reflete e aí vê um jogo de fora, entra no segundo tempo, precisando da ajuda dele, ele está lá fisicamente inteiro para dar essa ajuda e retornar ao seu futebol. A jogar o seu bom futebol. Eu acho que isso é importante também. E esporte coletivo é isso. Você tem que ter o jogador que você possa de vez em quando descansar para voltar sempre no seu mais alto
nível. Mas tem treinador que parece que não tem coragem de colocar o jogador no banco.
Não sei o que é que acontece, né? E aí o São Paulo aproveitou, né? Lucas Moura marcou, o Wellington Rato e Luiz Gustavo venceu por 3-0. O São Paulo agora está numa posição ali no G6, né? Que aí tá difícil do Bahia e outros clubes alcançarem, né? Porque já tem uma diferença aí de alguns pontos, né? De 8 pontos. Então tá difícil o Bahia pensar em G6 agora nessa reta final de campeonato brasileiro, né?
Aí é difícil porque faltam 6 partidas
E aí essas equipes que estão melhores classificadas também estão sempre vislumbrando uma boa posição e estão sempre lutando e vão continuar lutando e tem qualidade técnica demonstrada durante o campeonato inteiro, superior às outras equipes que estão mais abaixo.
Né? Mas eu acho que então, dá para o Bahia continuar lutando aí
para vocês, porque
a qualidade técnica ele tem.
Não, claro.
Só precisa acertar. Mas
tá irregular, acertar a equipe está irregular, né? A gente fala disso também do pessoal do G4 ou da zona de rebaixamento, né? Do Z4, né? Cuiabá e Atlético Goianiense, pela irregularidade, está difícil.
E depende também das equipes que eles vão pegar pela frente aí, né? Jogar com as equipes que já estão classificadas, que já estão em queda, que já perderam a motivação. Tudo isso vai contar agora no final aí do Bahia, mais 8 pontos. Se você tirar em 18 pontos valendo para buscar essas equipes que estão acima do campeonato, que praticamente não perderam, né? Ou que perderam poucas partidas, então é mais difícil, claro. Quando eu falo em Bahia, não, porque o Bahia, ele está na 8ª posição, né? Ou 7ª, 8ª, 9ª posição, e para chegar a alcançar a 6ª posição não é tanta coisa assim, né? Basta ele ganhar as partidas e a equipe que está lá na frente também tropece.
Parece que tem que mudar, né, o estilo
agora
de jogo.
Tem que mudar,
tem que
o jogo
começar a fazer gols,
vencer,
né?
Voltar a vencer, né?
Pois bem, tivemos também aí o Vasco, né? Visitando o Botafogo ontem no Nilton Santos, no Engenhão. E o líder Botafogo se impôs, venceu por 3-0 também. Ampliou a vantagem em relação ao segundo colocado Palmeiras. Agora são 6 pontos de diferença.
O Botafogo foi um excelente jogo. A gente já comentava ontem aqui que era difícil para o Vasco, até porque o Botafogo está voando, está apresentando um excelente futebol, e o Vasco não tem time, não tem qualidade para jogar de igual para igual. O Vasco tem, talvez até tenha mais do que o Botafogo,
garra, vontade,
aí sim o Vasco pode ter mais do que o Botafogo, mas qualidade técnica para jogar aquele futebol fino, vistoso que o Botafogo está jogando, o Vasco não tem. O Vasco entrou dentro de campo sabendo que a parada ia ser difícil. E infelizmente
o Vasco jogando tudo, né?
O Vasco não estava numa noite boa.
E o Botafogo jogando tudo, porque com a notícia que o Palmeiras perdeu no dia anterior a partida, ele precisava botar mais 3 pontos aí para se tranquilizar também aí para as próximas, jogar mais solto. Agora o Botafogo tem feito partidas aí, tem demonstrado futebol, para mim, né, a minha opinião também, o mais vistoso do Campeonato Brasileiro, porque além de muita qualidade técnica, muita força física e velocidade. Então, um time que joga para frente. Ontem foi um show no primeiro tempo, o Vasco sofreu muito, porque o Botafogo inteiraço, jogando muita velocidade, fazendo gols bonitos.
Golaço do Savarino.
E ontem teve uma notícia boa também para os botafoguenses, né, com o retorno de Júnior Santos ao campeonato,
no artilheiro.
Fez um gol, um belíssimo gol também de cobertura.
Muito técnico,
Um jogo, assim, o Botafogo tem demonstrado muitas qualidades. Agora, é claro que ele está disputando os dois maiores campeonatos aqui nosso, no Brasil, o Campeonato Brasileiro Série A, com chances de vencer lá na frente, com 6 pontos de diferença para o segundo colocado. E também
A Libertadores,
né, que tem tudo para ele sagrar-se campeão, né? Além de que joga, tem alguns jogadores, o jogador mais importante dele, talvez, apesar de ter muitos jogadores importantes, o Almada, o meio de campo, o argentino, vai jogar dentro de casa, né? Então, podendo ser campeão da Libertadores, apesar de ser para um clube brasileiro, mas vai pegar pela frente também outro grande clube. Então, jogão, nós vamos ter também nas finais aí no final do mês da Libertadores. E a gente espera, eu acho que o Botafogo tem tudo para ser campeão nesses dois campeonatos aí.
Agora, o Botafogo desse ano está muito diferente do ano passado em relação ao foco. Parece que o Botafogo não perdeu o foco esse ano. Porque o ano passado ele perdeu um pouco do foco e achou que poderia ganhar a qualquer momento e acabou perdendo o título. Esse ano ele está focado. Ele está entrando a cada jogo, ele entra em campo com a necessidade de ganhar, sabendo que tem que ganhar, porque senão ele perde o título.
Sem dúvida.
Por isso ele não está dando mole aos times que estão vindo logo atrás ali, Palmeiras, Fortaleza, né? Agora Internacional.
E outra, o Botafogo, apesar de ter disputando vários campeonatos esse ano, ele se fortaleceu principalmente as suas posições. Então ele tem jogadores no banco hoje que podem ser titular.
É, o staff do Botafogo sabe fazer um trabalho interessante de monitoramento no mercado da bola.
O Gregory veio reforçar muito ali, né?
Esse Gregory é muito bom jogador, inclusive eu acho que merecia até uma convocação na seleção.
O Marlon, o capitão.
Marlon Freitas
jogando.
Joga muito demais. Esse é outro jogador que
tem já está merecendo. Gente, também. Lá, são vários.
Forte, né? Cabeça, um volante forte. Que distribui a bola rápido.
Agora, o bom também é que a final da Libertadores ainda não está assombrando o Botafogo, porque é só dia 30 de novembro, né?
Aí de novembro.
Eu falei final de novembro. Então dá para o Botafogo jogar essas partidas tranquilo, aí tranquilo.
Tranquilo.
Né? Eu acho que faltando aí duas.
Rodadas, a Libertadores é uma partida só.
Então o time está de parabéns, porque está focado, não perdeu o foco. E a cada jogo entra. Né, sabendo que tem que ganhar para poder confirmar o título.
É, e aí essa 32ª rodada do Brasileirão Série A fecha hoje, né, com duas partidas, já falamos aí Cruzeiro e Flamengo, no Independência, às 9 da noite, e no mesmo horário Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, no Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense, né, já considerando aí na Série B 2025.
Eu já considero ele
rebaixado. O Galo ali também não almeja mais nada, só quer terminar.
É, mas só no meio que o Galo tem que ganhar motivação, né? Primeiro para o jogo de domingo, que é uma decisão contra o Flamengo. E depois voltar as suas atenções também, né, para a Libertadores. Porque no Brasileirão, como você disse, ele vai do nada para lugar nenhum. Nem consegue mais o título e nem vai rebaixado. Então já está tranquilo.
É.
Só que fica feio para o Galo ele ir para a partida de domingo, uma decisão, com a derrota do indicado para o Atlético Goianiense. Fica horrível. Sim. Isso gera uma pressão.
É, sem dúvida.
Né? Pode tirar um pouco do sono do treinador, dos jogadores, porque o cara perde para um time que já está praticamente rebaixado, dentro de casa, diante do seu torcedor.
Moralmente é péssimo. Né?
E em seguida você vai pegar um time disputando uma final de competição, de Copa, que na primeira partida já lhe enfiou 3. E aí você vem partida de volta. E aí? Como é que vai estar a cabeça desse jogador? Então é interessante para o Galo hoje vencer o Atlético Paranaense. É esse tipo de jogo que eu tenho medo, Fred. Eu sempre falo aqui.
Isso atrapalha.
Né? É esse tipo de jogo que atrapalha. É aquele ditado que diz que é garrancho pequeno quem derruba a panela. E o Atlético Goianiense hoje é um garrancho pequeno. Né? É um garrancho pequeno, então o Galo tem que entrar ligado que futebol, às vezes, a zebra entra em campo.
Pois é. A 33ª rodada já começa na sexta-feira, viu? Às 7 da noite, Internacional e Fluminense, Fredão.
Jogo difícil. Internacional lá em cima, jogando futebol também vistoso. E o Fluminense, com muitas dificuldades, eu acho que o Fluminense é uma das equipes aí que ainda pode ser rebaixado, né? Então, é luta.
O Fluminense hoje é um time que o torcedor não sabe como é que vai ser o próximo jogo do Fluminense.
Não sabe, não tem confiança. Isso, a falta de confiança já é desde o início do campeonato
desde
com
o Diniz.
Melhorou um pouquinho com o Mano Menezes. A equipe voltou a vencer algumas partidas, mas a gente sabe que o Fluminense tinha uma qualidade técnica, apesar de jogadores aí aposentados, jogando praticamente, né? Mas teve partidas aí que o Fluminense foi muito prejudicado pela sua própria atuação, pela arbitragem, perdendo partidas que estava vencendo, partidas que se tivessem sido tidos poucos resultados. Eu acho que duas dessas 4 ou 5 partidas o Fluminense deixou escapar a vitória, acabou tirando...
Aquela do Grêmio mesmo, né?
A do Grêmio, pô, tem várias, né? A própria Vitória, quando o Fluminense perde do Vitória, que ele estava vencendo a partida, sofreu um empate e acabou dando um pênalti no final, também da mesma forma. Mas isso faz parte do futebol, né?
E... Falar em Grêmio, o Grêmio também joga na sexta, né? Nessa 33ª rodada, visitando o Palmeiras, né? Lá no Allianz Parque. Vocês acham que o Grêmio também ajuda o Botafogo, derrotando o Palmeiras ou empatando lá?
Eu acho que o Palmeiras vai continuar brigando também, porque não tem o que fazer. O Palmeiras tem que mostrar força e vai precisar vencer aí pro Grêmio. Eu acho que o Palmeiras vai jogar para ganhar. Agora, é claro, o Palmeiras foi surpreendido com a garra do Corinthians e pode entrar abalado também, né?
Olha, Abel já está preparando a cabeça do torcedor do Palmeiras para uma possível não conquista.
Aí não vai ganhar nada esse ano, né?
Não ganhou o Paulista, né?
Eu sou paulista só.
Ganhou o Paulista. Então, ele deu entrevista esse dia falando assim, tipo assim, que nem todo ano vai ser possível conquistar. Né? Então ele já deu. Não, ele não falou com essas palavras, mas o que ele quis dizer foi isso. Então, quer dizer, ele já está ciente que o time dele não vai para lugar nenhum mais no Brasileirão.
Também não.
Porque a conquista do título está difícil.
Está difícil.
Só se for uma zebra, né?
Pode acontecer.
Pode acontecer, mas é pode, mas eu acho difícil.
Até porque ele joga contra o Botafogo.
Então, como ele...
Ele vencendo o Botafogo numa partida de... Né?
Direta, né?
Como
direta.
O Palmeiras é um time que faz investimento, né? Que dá tudo que Abel quer, faz tudo que Abel quer, e de repente passa um ano e ele conquista só o Paulista com o investimento que é feito, que é um investimento alto. Não bate muito aí com as contas que a diretoria fez lá no início do ano, gostaria. Né? Mas ele não está errado, não. Não, ele está certo.
Ele tem serviços prestados.
Ele está certo, né? O cara vai fazer 5 anos no Brasil, já conquistou 11 títulos.
Exatamente.
Né? Então, nem todo ano o Palmeiras vai conquistar, nem todo ano o Flamengo vai conquistar.
A diretoria não vai fazer uma bobagem de tirar ele, não.
Não, pelo contrário, não vai, não.
É fortalecer a equipe do Palmeiras, que também tem muitas falhas de contratação, dificuldade. O Palmeiras é uma equipe que não tem um grande lateral esquerdo, usando esse Caio Paulista, que é um jogador que foi colocado para ser lateral
pro Diniz. E o Piquerez também.
Fluminense. O Piquerez não está jogando, né?
Mas é um lateral.
É um bom lateral. O Piquerez é um bom lateral, mas o Caio Paulista é um jogador que nunca foi nem lateral, é atacante. Então, aí você precisa de ter um jogador que está lá na reserva, que entra na necessidade e também faz chover, que é o que o Botafogo tem. Então, isso é uma falha de contratação. Eu acho que tem, além dessa, tem outras também, mas que alguns jogadores do Palmeiras que venceram tudo também estão no banco. Os jogadores do meio de campo do Palmeiras lá, nós temos um jogador que veio do Bahia.
Zé Rafael,
que é um grande jogador também, está no banco, não é à toa que está no banco, não. Mas são jogadores que podem ainda ser aproveitados aí também. Dudu está retornando também a jogar, jogador que era. O próprio Rony também.
Não está em boa fase.
Não está em boa fase. Então são jogadores, faz parte do ano ruim, né? Mas que o Palmeiras tem tudo para chegar o ano que vem também aí, fazer algumas contratações pontuais, não precisa de muita coisa.
É verdade.
E continuar com um grande time aí para ganhar. Novos campeonatos.
Você falou do confronto direto aí, né? Botafogo e Palmeiras. Isso é só na 36ª rodada. Que aí o Botafogo pode manter essa diferença de pontos, que é 6 pontos agora, ou pode aumentar, ou pode diminuir também, né? Depender das duas equipes. Então, pode ser um confronto que não defina assim.
Fica faltando ainda duas partidas. Né? Então, se o Palmeiras vence hoje, se vencendo e faltando duas partidas só, a diferença de 6 pontos, vai para 3 pontos e aí o bicho pode pegar. Porque o Botafogo vai ter a obrigação de vencer as partidas também. E vai depender muito também do psicológico da equipe. Tudo isso conta, né? E de quem ele vai pegar pela frente. Às vezes até uma equipe que está, vamos dizer, acho que é a 37ª partida do Palmeiras. É a última partida do Palmeiras é para o Fluminense.
A penúltima é visitando o Cruzeiro. E a última é recebendo o Fluminense.
Então, receber o Fluminense pode estar para cair, precisando vencer.
Contra o Palmeiras. Dureza.
Ou pode estar também já caído.
Acho difícil,
Não caído, não, porque pela pode situação ser. Que tem, ele tem 37. Mesmo ele perdendo todas as partidas, ele pode até com 40, quem sabe? Ninguém sabe.
Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva. Rapidinho. Começando por você, Júlio César.
Não, rapidinho, antes de trazer o alô, só falando aqui, quem estava falando no intervalo aqui, que o Brasil vai ter um representante da Fórmula 1. O Gabriel Bortoleto, de 20 anos, hoje corre na Fórmula 2, é líder da competição lá. Então vai ter aí a sua oportunidade na Fórmula 1 ano que vem. E falando dos times baianos que estão aí se preparando para o Campeonato Baiano 2025, Juazeirense renovou aí com o meia Clebson, de 39 anos, e contratou o meia Bino, de 24 anos. A Jacuipense anunciou o zagueiro Railon, de 30 anos, anunciou também o Anderson Paraíba, jogador de 33 anos, é meia. E o Guilherme Rende, ex-Vitória. E o Kaique, ex-Bahia. Você vê que o ano que vem o negócio vai ser fácil, não, viu? Essas contratações aqui da Jacuipense, contratações de qualidade. Então, vamos ficar de olho nos times baianos aí que estão se organizando. E por enquanto, Colo-Colo nada, hein? Vai devagar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Jaquinho, o Alan e o nosso amigo Neto, torcedores do Botafogo. Mandar um abraço também para o Pastor Leandro, lá no Nossa Senhora da Vitória, ouvindo o nosso programa. Todos esses que eu falei aqui são torcedores do Botafogo e estão felizes, né, com a campanha do Fogão. Como diria meu amigo Birajara Madureira, estão igual a pinto no lixo. Marcão, um abraço para você, um abraço, Fredão.
Valeu.
E até amanhã, se assim o nosso mundo Deus permitir.
Até amanhã, Júlio César. Um abraço para você e Fred Menezes.
Mandar hoje um abraço aqui para minha amiga Socorro Mendonça, para Miltinho Andrade, para Marcelo Bandeira, para Silvio Tapioca, para Guilherme Menezes, professor Biquinho. Abraço aí para todos os ouvintes Gabriela Esportiva, para a mesa aqui, para Júlio Imperador do Rádio, para Marcos Bezerra, o nosso grande locutor aqui da Gabriela Esportiva. E aí a gente vai levando aí para esses jogos aí para frente, pela frente, para fazer comentários aqui pertinentes e agradáveis aí para todos os torcedores aí dos nossos clubes de todos os esportes. Então, um abraço, boa noite a todos.
Boa noite, Fredão. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. No oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica é barato de verdade. Boa noite para você, boa tarde você também, ouvinte, que acompanhou Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.